Foi. Sejam muito bem-vindos, meus caros duendes, ajudantes de Papai Noel, entendeu? Crianças que merecem presente e aquelas que não merecem presente. Estamos aqui para mais, eu, Chico, e nosso querido Papai Noel, estamos aqui para mais um podcast de fim de ano. Maravilhoso, né, Chico? Sempre chega aquele dia do Natal em que a gente tem que olhar no cardápio de...
Maravilhoso.
Oh, meu Deus, tem que olhar no cardápio de filmes natalinos aquilo que melhor se encaixa para esse ano, né,
filho? E é sempre a mesma coisa, né? É, se a gente pegar o de 2016, ninguém vai dizer que não foi, né? Porque é assim mesmo.
É assim mesmo. De que ano que é o que a gente pegou é desse ano, né? Ou não?
A animação é esse ano. É que tem vários filmes, né, sobre o Scrooge, mas é desse ano. A animação desse ano.
Que até vai falar aqui.
Então... Até que tá
fiel. Tá ajeitadinha, né? O problema é que é um musical, né? Então, às vezes, a gente tem que dar uma relevada. Mas eu achei que valeu a pena manter mantiveram viva aí a história do Scrooge. Eu tava até lendo. Cadê? Ah, não trouxe. Tava até lendo o conto de Natal mesmo, de fato, né? E é claro que o Charles Dickens, ele já começa com o pé na porta, né? É, e o Scrooge da animação tá muito mais simpático do que o de fato é, né? O Scrooge de verdade é muito ruim, né, pessoal?
Sim.
Eu ia trazer o livro aqui, mas esqueci. É, ele bota um parágrafo, assim, dizendo as qualidades, não, né? Os defeitos do Scrooge, né? E ele começa, já na segunda página, ele já diz que o Scrooge, ele tem um coração tão gelado, tão frio, que as pessoas ao redor ficam geladas e ninguém cumprimenta o Scrooge. Então tem todas essas questões, mas enfim, eu acho que é uma boa animação. Para quem não sabe, nós vamos falar hoje sobre a animação Scrooge, um conto de Natal, né? Um conto natalino que foi lançado pela Netflix, tá?
É isso aí.
Tá na categoria de musical, mas realmente tem umas musiquinhas, mas é uma animação, né? É uma animaçãozinha, assim. A lá Disney, a lá Pixar, né? Essas coisinhas assim, né?
Sempre é bem feito, né? A animação tem aquela vantagem que dificilmente vai ser feia, né? Que é sempre bem pensadinha e tal, mas não... Enfim. Tem lá os seus... Eu acho que para natalino, para assistir com criança e tudo mais, ou para você entrar no clima mais infantil, que eu acho que tem tudo a ver com Natal, acho uma boa pedida. As músicas não chegam a atrapalhar, porque tem musical que é uma música atrás da outra, né? Aqui é...
Sim.
No começo ali parece que vai ser assim, mas depois você vê que não. As músicas vão sendo encaixadas sem maiores problemas.
Sim. Não, isso é verdade. As músicas vão entrando e também não são tão ruins assim. Mas, enfim, antes de a gente entrar no tema do Scrooge e nesse clima natalino, eu quero dizer que o Chico está com um fundo falso. O meu não, é meu de verdade, tá, gente? Isso aqui é a árvore que está aqui mesmo. Tá? Eu posso pegá-la, eu posso pegá-la. Mas antes de a gente entrar nesse clima natalino, tem que fazer os nossos avisos paroquiais, né? Verdade, e os avisos paroquiais é o seguinte: chegou o Natal, gente. A época de você ser caridoso com os outros ou consigo mesmo. Às vezes o melhor presente que você dá para alguém é você pode ser chato, pode ser implicante, pode ser imaturo, pode ser perdido, encontrar sua vocação, encontrar um amorzinho de jeito melhor. Então, assim, assine a Confraria dos Náufragos, tá? R$49,90 por mês, você consegue ter vários roteiros sobre naufrágio total de relacionamento, de maturidade e vocação, tá bom? Os outros avisos eu não lembro qual que é, mas enfim... Fica aí por isso. Ah, e também, assim, eu acho que ainda dá tempo. Será que ainda dá tempo, Chico? Eu acho que ainda dá tempo de você comprar e encomendar este livro, tá?
Eu não sei se a Amazon Prime entrega.
Amazon Prime entrega o nosso livro aqui, ó, tá? Mapa da Maturidade do Naufrágio ao Resgate. Tá aqui o nosso livro, tá bom, gente? E eu tenho que dar antes que a gente entre no tema, eu tenho que dar um aviso rapidinho, dia 7 e 8 de janeiro, eu já estou em BH, tá, para quem não sabe, já estou em BH, e 7 e 8 de janeiro eu vou dar o meu curso Conceitos Fundamentais da Psicologia do Olavo Carvalho aqui em BH, tá bom? O link eu vou abrir hoje nos stories, e quem estará comigo aqui como convidado é o Pacheco, o Dr. Pacheco estará comigo. Então é eu, o Pacheco, falando sobre Psicologia do Olavo, 7, 8 de janeiro, duvido que você vai estar viajando. Então, esteja presente, vai valer muito a pena. Tá? Então é isso. Sigamos então com o Scrooge.
Tem aula ao vivo, né, também na confraria, fechando a jornada, não tem?
Ah, é verdade, esquecido disso completamente. Amanhã é o meio-dia, gente, tá? Amanhã é o meio-dia, atenção, confrades, amanhã é o meio-dia, vai ter a aula, a nossa aula ao vivo, né? A Lívia não avisou, não. O Chico lembrou e a Lívia, não, é um milagre natalino isso daí. Amanhã ao vivo, ao meio-dia, vai ter o nosso encontro com os confrades. Para quem é assinante, vai poder participar, então, tá, desse encontro. O tema vai ser, obviamente, o Natal, tá? Não tem como não ser outro tema. Mas vamos falar aí também uma retrospectiva de 2022 e 2023. Vamos conversar um pouquinho aí sobre esse final do ano, que é meio que um balanço geral. A gente vai conversar sobre isso hoje, mas amanhã, ao meio-dia, quem for confrade, tá, estará comigo, então. Eu, Papai Noel, Árvore de Natal e vocês, vamos falar sobre tanto Natal, o ano que vem, esse ano, tá? Vai ser do meio-dia a uma por aí, beleza, gente? Então é isso. Tem mais algum aviso?
A Lívia botou aqui. Migrações de planos com a Cris. Quem quiser migrar de plano, fala com a Cris.
Tá. A Lívia... Acompanha a Lívia aí no chat que ela vai dando os recados.
É mais fácil mesmo. É mais fácil,
meu. Tem um novo clube de seriado, né, Chico? Que vai fazer o Band of Brothers, né?
Que não vai ser nem clube de seriado, vai ser um roteiro. É um roteiro de naufrágio total, entendeu? Que ainda não definiu o título ainda, mas vai ser... Tô gravando aqui hoje, sexta-feira, eu termino de gravar as aulas, daí a gente monta no site para fazer. Mas vai ser um roteirinho aí para lidar, enfrentando o seu naufrágio total, alguma coisa assim. Nesse sentido, mas é sobre Band of Brothers, né? Famoso minissérie, na verdade, nem seriada. Minissérie que tá na HBO, né? HBO, 10 episódiozinhos. Se dê de presente de fim de ano aí, porque é daquelas que se assistir um por dia, vai te fazer muito bem na vida. Vale muito a pena.
Vai mesmo. E também tem outra coisa, né? Na semana que vem sai minha aula do Friends, tá? Sexta temporada. Então, bastante coisa acontecendo na confraria, cara. Se fosse você, eu não... Entende? Eu te dava de presente mesmo isso aí e não deixava de assinar a confraria. Tá? Mais algum aviso, Lívia? Sim, não? Não, sim? O que você vai falando também, Lívia? Aqui, tipo, é igual o saco do Papai Noel, sempre cabe mais um aviso. Mas vamos lá, Chico. Scrooge. Por onde a gente começa com o Scrooge? A animação, né? Mas eu acho que é legal falar do contexto do
Scrooge. Não, acho que é legal da diferença, porque o pessoal fala assim, não assistiu o Scrooge, mas provavelmente você sabe, você conhece a história, só não sabe, não está ligando o nome à história. Porque é do conto de Natal, não, um canto de Natal, na verdade, eu acho que é o título original, é a Christmas Carol, né? Que acho que é cântico de Natal.
Deixa eu pegar o livro aqui, calma aí.
Que é o do Charles Dickens, né? Então, até é a Christmas Carol, que é como se fosse aquela cantoria de criança de Natal que tem. Então, a ideia de fazer um musical não tá tão, tão, tão fora da realidade do contexto do livro, embora, obviamente, não tenha músicas no livro, mas você tem essa referência. E já foram feitas inúmeras adaptações desse livro em seriado, em desenho, em filme, às vezes mudando o nome. Então, tipo, lá, o Natal de Scrooge. Né, o Scrooge e os fantasmas do Natal, Natais passados. Você vai ter um monte de filme, um monte de talvez, provavelmente, talvez até tenha assistido alguma coisa, só não tá se lembrando. E essa é a nova, né, digamos assim, adaptação feita, né, pela Netflix, num formato musical. Musical, eu não me lembro de ter assistido nenhum. Não sei se é o primeiro que fizeram, eu imagino que não seja. Mas tem a referência a esse É a Christmas Carol, tá muito fiel, vamos dizer assim, em termos da essência da história do Dickens, tá toda colocada na animação. O que tá de diferente, já no começo você vai perceber, o Jota já falou, referiu aí no comecinho, é que primeiro, o Scrooge do livro é muito mais odioso, digamos, repulsivo, do que o que tá na animação. Na animação você meio que já fica até com pena dele, joga meio de começo ali, porque ele tem o cachorro...
Então, na animação ele tem um carinho pelo cachorro, nem parece cachorro no livro, né? Tanto que aqui, é, ó, vou até falei para vocês, né? Página 20, a segunda página do texto mesmo, né? Ele fala: nossa, mas que mão fechada tinha esse Scrooge. Que unha de fome, mão de vaca, avarento, muquirana, miserável, olho grande, era o velho pecador. Duro e bruto, feito pederneira, da qual o aço algum jamais forneceria uma chama generosa. Resguardado, isolado e solitário, feito uma ostra. O frio dentro dele lhe congelava as rugas, mordia seu nariz pontiagudo, murchava suas bochechas, enrijecia seu passo. Deixava seus olhos vermelhos e seus lábios azuis. E falava claramente em sua voz rasgante. Havia flocos de neve em sua cabeça e nas sobrancelhas e no queixo magro. Ele andava sempre acompanhado por sua própria temperatura baixa, gelava o escritório nos dias mais quentes e não degelava nem um grau sequer no Natal. Então é assim que apresenta o Scrooge, né? O Scrooge e aí vai seguindo, né? Tem um diálogo interessante, o primeiro diálogo que ele tem com o sobrinho é muito maior, né? Ele é muito mais chato. Ele fala, é um imbecil, quem fala Feliz Natal tem que ser morto, tem que ser afogado no próprio sopa da festa que faz, ah, merda, palhaçada. Então ele tem essa coisa, assim, né? Mas é uma animação, obviamente, né? Mas é interessante, assim, porque quando a gente pensa num conto de Natal, pelo menos eu imagino, né? Quando você pensa num conto de Natal, você já pensa em algo fofinho, né? Você não imagina um anti-herói desse, né? Já de cara, um cara completamente congelado, vamos dizer assim, né?
Isso é porque tem o vilão da história de Natal, sempre é meio caricato, né? Você pega o Grinch lá, por exemplo, você é meio palhaço. E aí é como se fosse assim... Parece que não é permitido ter vilões nas histórias de Natal. Você só tem pessoas que estão, digamos assim, precisando acordar para a vida, né? Não muito além disso. No original, o Scrooge não é desse tipo de sujeito. Ele é muito mais enraizado na avareza dele do que o do seriado. Mas acaba funcionando pela mensagem de Natal, porque o sujeito vai mais ou menos derretendo durante o livro. Uma outra coisa que eu acho que é interessante também de contrastar é que no livro, se você for ler... Praticamente todo o livro do Dickens é muito cinzento. É tudo no fog, na névoa londrina daquele período. Não é bonita. Não é bonita a casa, não é bonito o lugar. Não tem nada de beleza em termos de aparência, de estética, assim, na história. Ela se dá num negócio meio fantasmal, né? Porque toda a história vai ser o encontro dele com os fantasmas. E a própria realidade dele é muito fantasmal. É tudo muito cinzento, tudo muito sujo, tudo muito pobre, né? Tá mais, para quem assistiu o Peaky Blinders, aí, o seriado Peaky Blinders, a estética do conto de Natal está muito mais parecido com a estética do Peaky Blinders, não na parte mafiosa, mas da sujeira, da névoa, da chuva, da garoa, do que aparece na animação. A animação é toda muito mais luminosa, toda mais colorida, ela é toda mais bela, né, nesse sentido. Uhum. E no original não é assim. E uma coisa que é interessante da gente também colocar é que o Dickens, ele, na época em que ele constrói a história, lá no século XIX, as condições... O Dickens foi um grande retratista da realidade social, né, dos ingleses, especialmente de Londres, né? E a época em que Dickens viveu, digamos assim, os resultados da Revolução Industrial, né, que é o que vai levar ao surgimento do socialismo, as condições de trabalho eram muito, muito complicadas. Você não tinha direito algum mesmo, assim, não tinha nada. Você trabalhava 18 horas por dia, assim, e tinha que agradecer o patrão se te pagasse 10 anos por ter ido. Você não tinha férias, não tinha nada. Realmente não tinha nada, né? É uma das coisas que levou a grandes revoluções no final das contas. E ali você vê no contexto, parece uma coisa meio fábula, né? Assim, mas ninguém é assim na vida real. Naquela época, ele estava muito mais perto da realidade, porque existiam pessoas daquela maneira. Gente muito pobre, trabalhando por muito pouco, né? E gente muito rica que não achava que havia qualquer necessidade de pagar um pouquinho a mais ou um pouquinho melhor para aqueles funcionários que estavam ali trabalhando. E a história do Dickens, pessoal, é assim, né? Quando ele era criança, o pai dele faliu, ele teve que trabalhar numa fábrica como criança, que era aquele coisa, trabalho infantil mesmo, teve que trabalhar num monte de coisa para poder sobreviver àquele contexto. Então, ele sentiu na pele, ele é um daquelas crianças que aparecem no filme, ele é um pouco do Dickens. Aliás, o Dickens trabalha muito com órfão, né? em vários desses
contextos. Para quem lembra aí, o livro mais famoso do Dickens é o Oliver Twist, né? Que é a história de um órfão que tá lá, né, enfim, tá no orfanato.
David Copperfield também.
O David Copperfield também tem isso.
Quase todos,
o
quase
David
todos
Copperfield têm. não era um ilusionista dos anos 90? Também tinha. O que era o David Copperfield?
Tem um mágico famoso dos anos 80, 90, que era o David Copperfield. Ele usava, acho que até tá vivo ainda, se duvidar, acha no Instagram. Hein?
Mas era o nome dele ou ele usava? Eu acho que ele usava o nome, nunca entendi.
Eu acho que
ele a relação entre Dickens e o ilusionismo, mas enfim.
Eu acho que ele usa o do Dickens, não é possível. Vai saber, né? Algum pai fã do Dickens deu o nome do sujeito, né? Vai saber.
Não sei
como saber.
Tem muito essa coisa assim, muito cinzenta, né? Tanto que o subtítulo do livro aqui, pelo menos na versão que eu tenho, é uma. Como é que é? É alguma coisa tipo fantasma, uma história fantasmagórica de Natal, né? Porque realmente, né, essa história, até mesmo no prefácio, o Dickens ele chega e ele fala: olha, eu não quero estragar o Natal de ninguém. É quase isso que ele fala. Busquei com esse livro espirituoso, citar o espírito que não inspire amargura nos leitores, que eles tornem suas casas agradavelmente assombradas e que ninguém deseje derrubá-las. Ele fala isso assim. Então, galera, eu escrevi uma história fantasmagórica, tem uma coisa de uns 3, 4 fantasmas, né, já que aparece o Marley primeiro, mas não é para estragar o Natal de ninguém, não, é só um livro espirituoso, como ele chama, assim, né? Mas é cinzento, né, é uma coisa fria, gelada, ele vai criando esse cenário, né.
E ele explicava porque ele escrevia em fascículos, né? Igual Dostoiévski, ele escrevia muito para jornal, por semana, então ele ia construindo a história aos poucos. Uma coisa, obrigado por lembrar, o Fabrício Arruda pensou, pensei que era um filme do Tio Patinhas. O Tio Patinhas da Disney é inspirado no Scrooge, tá? O Tio Patinhas era o Scrooge no contexto da Disney. É um sujeito rico, mas avarento, né? Daí tem o sobrinho, que é o Pato Donald. Tudo isso vem dessa estrutura aí, arquetípica quase, que o Dickens criou, porque ele criou... O impacto do Dickens no imaginário, principalmente do inglês, mas do mundo como um todo, do Natal, sem a figura do Cristo, vai. A coisa do Papai Noel, a coisa de você ser uma boa pessoa, né, ser bonzinho, poder você se dar bem, você ganha. O Dickens é um dos principais responsáveis pela força mitológica a partir dessa história. Uma história simples, singela, que ele escreveu lá em jornal, revista, fascículo, mas cujo efeito foi impressionante. Assim. Então, o Tio Patinhas deve tudo para o Scrooge.
E quem era fanzaço do Dickens era o Chesterton. O Chesterton chegou, entre inúmeras coisas que ele fez, ele chegou a ser presidente da associação, da sociedade Dickens, e fez uma biografia do Dickens, que até hoje é elogiada, enfim. E ele realmente falava isso, assim. Os tipos, os arquétipos que o Dickens criou são... Enfim, né? É uma escola à parte e realmente retrata muito bem essa coisa da miséria sem ser clichêzão, né? Ele conseguiu retratar isso de várias maneiras, né?
E ele tem um... Ele mistura o elemento do gótico aí com a história de fantasmas. Ele faz uma história para crianças, né? É uma fábula, né? É nítido a moral da história quando você assiste, é didático, é fácil de você acompanhar e entender o que está se passando com o Scrooge, a mensagem que se passa... ao final da história, e tudo isso contado de uma maneira dramática, que é muito... O Dickens, ele estudou, ele foi ator, o Dickens, ele estudou para ser ator. Muito dos livros dele, ele constrói as histórias de maneira dramática, onde você tem a personagem naquele momento do drama existencial de tomar certas decisões e que as coisas têm que meio que se resolver naquele instante que ele está decidindo, né? E tudo isso acontece numa noite, né? Numa noite que ele recebe a visita dos fantasmas, né, do passado, do presente e do futuro, mas primeiro, antes de todos, do seu sócio que foi antes chefe, né, que era o Marley, né, e ambos são a mesma pessoa, né, pessoa avarenta, né, incapaz de realizar um ato de generosidade ou de esmola ou qualquer coisa nesse sentido, né, e aí é uma história que se passa no interior, no final das contas, do Scrooge, é uma viagem interior, cuja mensagem de Natal funciona muito bem, porque a partir ali do Dickens, a gente já está naquele contexto no qual o ano todo a gente corre para cacete para tentar pagar as contas, para não sei o que, para não sei o que, aí chega no final do ano, no Natal, parece que a gente desacelera, agora a gente pode meio que descansar, etc e tal, é o momento em que você então vai parar para pensar na vida, em que você vai ver se você foi uma boa pessoa, o quanto você prestou atenção na dor do outro, etc e tal, quanto você teve amor ao próximo, né? É uma estrutura que é o Natal que a gente vive hoje, entendeu? Poucas, não é poucas, mas a referência a Cristo, o nascimento de Cristo, etc e tal, ele é um elemento do presépio, do pinheirinho do Natal. Porque a ideia do Natal é aquela coisa do ajudar uns aos outros, vamos doar a cesta básica, vamos fazer tal coisa. É o período do ano em que somos generosos. A ideia da generosidade teria a ver com o Natal, tal como mais ou menos foi se consolidando na Idade Moderna, né? Especialmente depois da Revolução Industrial. E aí a função meio terapêutica, meio de sinal do que o Dickens fez, né? E que a animação, obviamente, segue.
A nossa enviada, Fernando Tilha, traz novidades aqui para poder acrescentar em nossa história, né? Porque ela fala: esse conto popularizou o Natal nos Estados Unidos. Por um bom período de tempo, festejar o Natal era proibido por causa dos puritanos e dos calvinistas na Inglaterra e nos Estados Unidos. O banimento foi feito oficialmente em 1647, transformando uma ofensa punível não só a celebração do Natal, mas também o da Páscoa e do Domingo de Pentecostes. Que sacanagem, galera! Mas em 1870, o Natal foi promulgado feriado nacional nos Estados Unidos. Até 1850, na Nova Inglaterra, crianças iam para a escola e se trabalhavam no dia 25, ou seja, não tinha... Mas por que os caras puniam o Natal? Por causa da questão da indústria? Por causa disso? Os puritanos e calvinistas não celebram o Natal, é isso?
É, eu não saberia dizer, não. Não sabia que chegou a ser proibido, assim.
Cara, é considerado pagão? Pá, tá aí, hein? Fica aí essa questão. Essa questão aí. Bem, Fernanda, vamos... E o Dickens escreveu esse livro quando? Quando que ele escreveu esse livro? Já.
O Dickens, final do século XIX, né? Meados do século XIX, eu acho. Não me recordo agora as datas especificamente falando. Mas só lembrando que o Dickens escreve na Inglaterra, né? O que a Fernanda está falando aqui é o contexto americano, né? Dickens não está escrevendo essa história no contexto proibido. Em
dezembro de 1843, ele escreveu. A Fernanda disse, até 1850,
Mas isso é nos Estados Unidos. Isso é nos Estados Unidos. O Dickens está na Inglaterra. Ela está botando a curiosidade além do
efeito dos Estados Unidos que a sua obra fez. É isso aí.
Então, eu realmente não sei se foi
proibido. É que eu acho também, assim, a Sandra falou, sou calvinista e comemora o Natal. Mas é aquela coisa, né, Sandra? Hoje em dia, né? Aquela época lá, tem as coisas que... Muita coisa mudou, assim, né? Mas eu acho que eu acho interessante o conto de Natal, porque consegue trazer esse espírito natalino sem ser explicitamente cristão, né? E, na verdade, assim, em nenhum momento, pelo menos da animação que a gente viu, mas que eu me recordo de ter lido o conto aqui, em nenhum momento se tem essa referência ao Cristo. Quase nenhum momento, assim. Se tem realmente essa referência à coisa da caridade, né? E eu acho interessante mesmo isso, assim, esse livro ele acaba trazendo essa ideia de repensar e de ser um grande exame de consciência, né? Porque, para quem não viu, para quem não sabe, ou está mais ou menos se lembrando da história, o que acontece com o Scrooge? Ele está lá na véspera de Natal, lá, né, de noite, e aparece o fantasma do antigo sócio e chefe dele. E ele está todo amarrado, e ele fala: olha, essas aqui são as amarras da ganância, né? E você também tá indo pelo mesmo caminho. Só que o que acontece? Falando em vindo pelo mesmo caminho, tem um pequeno ser vindo até aqui. Acho que alguém pegou ele. Você também está vindo pelo mesmo caminho. E o que acontece é o quê? Eu chamei três fantasmas, ou três fantasmas, vão te visitar, uma, duas e três da madrugada. Vão te visitar... para você repensar a sua vida, né? E é o fantasma do passado, o fantasma do presente e o fantasma do futuro. E cada um faz uma viagem interior com o Scrooge, né? O que eu acho legal desse conto, então, é porque é muito pessoal, né? É aquilo que você falou, assim, é o passado, é o presente e é o futuro que está em volta do Scrooge, que é simplesmente um mão de vaca clássico em toda a sociedade, vamos dizer assim, industrial, né? Eu acho que deveria ser um personagem bem fácil de encontrar na rua, né? Vamos dizer assim, né?
O avarento, ele não presta atenção no outro, né? Ou quando presta, só presta em função daquilo que lhe aproveita, né? No final das contas. E é legal, assim, se você pegar um outro filme, né? O clássico de Natal, It's a Wonderful Life, né? A felicidade não se compra. Ele tem a mesma estrutura, né? Claro, a estrutura que eu digo com relação a esse olhar interior para a própria história, para a própria vida, né? Uhum. No qual, de uma maneira muito diferente, uma maneira muito melhor, mais legal, inclusive, você tem ali, mas você tem essa mesma característica. Tem um outro filme também com o Nicolas Cage, que é um homem de família, que também é a mesma coisa, o cara trabalhou a vida inteira, só pensou na carreira, etc, etc, e chega no Natal, de repente, ele é dito assim, tipo assim, olha, é permitido que ele veja a vida que ele não viveu, digamos assim, né? Se ele tivesse dedicado à família, ao próximo, etc e tal. É um tema, digamos assim, muito, muito, muito recorrente. O que eu acho que o Dickens faz de uma maneira magistral vamos dizer assim, a sabedoria psicológica do processo de tomada de consciência do personagem. Porque começa com a visita do sujeito que é exatamente como ele, e o único que, de certo modo, ele se sente... Ele tem uma dívida, né? A única dívida que o Scrooge tem é para com o sócio Marley. Ou seja, só o fantasma do Marley poderia, de certo modo, fazer o sujeito prestar atenção em alguma outra coisa que não fosse o seu dinheiro, o seu mão de vaca, né? Então, a história começa com isso. Quer dizer, somente o fantasma do Marley poderia mostrar ao Scrooge o quanto ele estava tão acorrentado à avareza como o próprio Marley. E aí depois você tem a visita ao passado, ao presente e ao futuro, que, por exemplo, quem conhece lá o conceito de consciência, de descrição de consciência do Maurice Pradines, que é uma memória do passado preparada para as atividades do presente em virtude de um futuro, você tem no filme, didaticamente, um retrato de como é que você toma consciência de você mesmo. Como é que você tem que se voltar para a história, para o teu passado, para você, digamos assim, confessar, né, aquilo que você viveu, olhar para o presente diante daquilo que tem de tarefa para você fazer, em virtude do futuro que você quer construir para você, né? Então, os fantasmas vão mais ou menos mostrando: olha quem você foi, olha quem você não está sendo, e olha quem você vai acabando ser, olha como você vai acabar se você seguir dessa maneira. E aí ele vai tomando consciência, aí ele toma uma atitude, né? No final das contas. Mas é de uma didática, de uma profundidade psicológica muito grande, né? Para algo que parece só ser uma história de crianças. Né? E nisso a animação é muito boa.
Eu acho até interessante essa coisa do passado, presente e futuro, porque senão fica... Até mesmo tem muitas terapias que é muito uma volta para o passado. E vamos relembrar o passado, os motivos do passado, enfim. É muito interessante essa coisa do passado, do presente. Porque, veja, o fantasma do presente é mais ou menos assim: tá, cara, você só vai mostrar o que eu já sei, vamos dizer assim. Na verdade, não. Vai mostrar aquilo que você, como você falou, avarento não olha ao redor. Você não está olhando ao seu redor e está acontecendo ao mesmo tempo que você está vivendo. E vamos ver o futuro, né? Um futuro possível, né? Tanto que na animação ele fala: tá, eu já sei, você vai mostrar alguma coisa que é para eu mudar, né? E tá todo mundo comemorando e ele achando que eu sou um cara legal, eu mudei. Não, na verdade, todo mundo comemorando a sua morte, né? A galera fazendo uma festa, né? Dançando, cantando, enfim, esse tipo de coisa, assim. Mas é interessante fazer realmente pensar em perspectiva, porque senão, como é o conceito do Pradines, você não tem consciência. Você não tem consciência do todo, você não tem consciência do ser, se você não conseguir mais relembrar ou então ir atrás de memórias que vão esquecidas, não pensar no seu presente e não integrar isso com o seu futuro. É uma integração temporal. O Olavo, até no curso lá do Psicologia, que é uma das coisas que eu falo no curso, ele chama isso de historicidade. Essa relação do passado, presente e futuro. Então, é meio como se você não tivesse um olhar da sua história como um todo, da sua historicidade, você não vai conseguir realmente, no presente, onde você está fazendo essa reflexão, tomar uma atitude, né? E conseguir andar, assim. Então, eu acho realmente, assim, psicologicamente falando, é maravilhoso. E é uma das coisas que o Fantasma do Passado fala na animação, né? Não é possível que todos seus natais foram ruins. Ah, você deve ter tido alguma coisa legal, né? Tipo, porra, né? E é mais ou menos quando alguém tá sofrendo, falando: ah, não vejo esperança na vida. Fala: não é possível que não exista mais um homem para você casar. Não é possível que acabou a esperança. Não é possível que você não tem mais jeito, né? Então é muito interessante isso mesmo, porque dá para desdobrar em mil coisas, né? Em várias coisas, né? Nesse sentido.
E assim, dá para o mapa do mundo pessoal do Julio Marias, quando ele fala de análise biográfica, né? De você contar a história, o nosso Reconstruindo Sua Vida, a gente faz a divisão de presente, passado e futuro, a gente tem um programa inteiro dentro da confraria que é para você, a gente é os fantasmas da sua vida, a gente faz isso aí, o presente, olhar para o futuro e termina com você, afinal de contas, quem você será a partir do momento que você integrou um pouco melhor tudo isso. O que é muito... O que eu acho mais lindo do livro do Dickens, e isso está muito, muito, muito bom na animação, é que não é somente uma questão de você tomar consciência e, pá, vou querer ser uma pessoa melhor. É que ele coloca o tempo todo nesse processo de tomada de consciência, muito, muito contrastante, muito evidente, o vício da avareza do Scrooge, que é o seu vício principal, que é como se fosse algo que precisa ser dissolvido, né? Tem que derreter o coração de pedra do Scrooge. Só que, ao mesmo tempo, você tem retratado do outro lado o que seria uma virtude, de certo modo, não apenas do desapego, não é apenas uma coisa da liberalidade, da generosidade. Você tem uma coisa de amor ao próximo, de uma pegada de caridade, em que, embora não tenha nenhuma referência a Cristo, a mensagem é profundamente cristã. Porque quando você pega tanto o empregado dele, eu esqueci o nome, como o sobrinho dele, quando você vê eles nas festas de Natal, quando o Scrooge tem que vê-los nas suas festas de Natal, no momento presente, ambos fazem um brinde de agradecimento. Oi?
Tchau, clique. Alguma coisa assim? Tchau,
um assim. Tá. Não me lembro direito. Mas os dois, você tem os dois brindando ao Scrooge, porque, afinal de contas, por menos que deu alguma coisa, né? Ou seja, olham para o Scrooge, não naquilo que é, obviamente, errado, vicioso. Conseguem olhar alguma coisa de bom, apesar de tudo isso. Esse elemento virtuoso desses dois personagens, contrastando profundamente com o Scrooge, se a gente olhar direitinho, durante todo o passado dele, não faz ele querer voltar e recuperar uma espécie de coração bom que ele tinha. É essa a bondade dessas pessoas que toca mais ao Scrooge, permitindo que daí depois ele tome uma atitude de bondade maior, assim, e por isso que fica meio fabuloso, meio infantil. Tem muito escritor que acha o Dickens escritor de best-seller, coisinha de livro de bobagem, né? Coisa de muito fácil acesso, muito fácil a compreensão, mas é por uma má compreensão do próprio Dickens, porque o contraste que ele faz entre o vício e a virtude, e o quanto o exemplo da virtude é o que vai fazer o coração do Scrooge de fato ir se derretendo. Isso é maravilhoso como ele contrasta as duas coisas. E se você olhar para o funcionário e para o sobrinho, você verá que você não consegue ter essa virtude. No lugar deles ali, você seria como a esposa do funcionário, como os demais parentes do sobrinho. Mas é capaz que você vai... Esse cara é um filho da puta. Como é que você vai fazer não sei o quê? Ele falou assim, bom, é isso que é o espírito de Natal, né? Isso é o espírito do amor ao próximo. Mesmo aquele que supostamente não merece, né? Ele falou assim, a caridade, inclusive, é um mandamento divino de Deus, né? Ele falou assim... Ser caridoso com os amigos é fácil. Ser caridoso com o mendigo na rua é fácil. Seja caridoso com os teus inimigos, com aqueles que você detesta. Aí é outra conversa, né? Aí sim você está falando de uma virtude eminentemente cristã. E esses personagens simbolizam isso ali, né? E o Scrooge fica, então, entre ele sendo malvado e ele sendo atraído para, de certo modo, dissolver isso e se tornar uma pessoa boa. E quando ele decide se tornar uma pessoa boa, ele não se torna simplesmente uma pessoa, ok, não sou mais mal. Não, ele já vai lá, tipo assim, vou resolver a vida de todo mundo. O negócio. Então, é realmente uma tomada de consciência consequente com uma atitude moral muito, muito firme, né? Então, a mensagem moral é a coisa mais profunda do livro e da
E
história.
essa mensagem moral também, assim, o que me chama atenção é que o Scrooge tá velho, né? Ele tá velho, ele é sozinho, então é uma vida toda fazendo aquilo, né? Então, a gente sempre tem que lembrar isso. A gente não tá falando do Scrooge jovenzinho, ou de um personagem. Vamos até dar o exemplo do Raskolnikov. O Raskolnikov não tá com a idade do Scrooge, entendeu? Né, que fez uma cagada, ele fica ali em tensão, umas noites ali, coisa e tal, umas semanas até conseguir, né, se entregar. Mas o Scrooge não. O Scrooge é uma vida inteira montada, sabe? Então, assim, para entender o Scrooge também, e essa mensagem moral tão bela que traz o conto, é igual você imaginar o seu avô, entendeu? Pega o seu avô. O que que seu avô é? Seu avô é avarento, igual o Scrooge? Seu avô é ranzinza? Seu avô é orgulhoso? Imagine que em algum momento ele vira a chave e ele vira o oposto, como disse o Chico, né? Fica melhor, né? Ah, não. Ah, esse ano eu vou tentar ser um pouco melhor. Não, ele vira o oposto. Ele pega o seu maior vício e transforma realmente em virtude, entende? Então, o que me chama atenção também é essa ideia de uma esperança que traz o conto de Natal. Que é, evidentemente, né? Natal tem isso, assim. Traz uma esperança, né? E traz um modelo, assim, de um... Olha, esse sujeito, como eu narrei para vocês aqui, que completamente desse jeito, ele termina o conto do outro modo. Então, é muito interessante. E ele tá muito velho. Então, ó, gente, todo mundo tem a possibilidade de mudar. Né? Se o Scrooge consegue, por que você não consegue? É quase como se o Dickens criasse esse modelo impossível de ser... impossível de você ficar duvidando ou argumentando contra. Tipo, cara, o Scrooge conseguiu. Você consegue. Você não tem desculpa. Você não é tão rico, você não é tão avarento e você não é tão velho, entende? E querendo ou não, no conto, eu não sei se no livro aparece isso, mas na animação, o Scrooge perdeu várias coisas, né? Ele perde ali, ele já não tinha, acho que ele já não tem pai, aí ele perde a irmã, né? Na hora do parto, que, porra, é uma dor justificável. Ele perde a noiva por estar trabalhando demais, por querer, né? Na justificativa dele, eu queria ter mais dinheiro para poder ser o melhor marido, né? Fica aí uma dica para galera de relacionamento, né? Existe o tempo financeiro, existe o tempo do relacionamento, né? Mas a questão é o quê? Você vê que ele perde várias coisas e ele vai ficando meio que revoltado com a vida mesmo, né? E o Natal é meio que aquela coisa assim, tipo, sabe? Porra, que idiota vocês, entende? No livro ele fala, né? Ah, Natal é época de você pagar a conta sem o dinheiro que você tem, entendeu? Seria melhor vocês ficassem trabalhando. Então, nesse sentido, assim, né? Por isso que até a Fernanda escreveu mais algumas coisas ali, e até alguém escreveu ali, não lembro quem que escreveu, falou assim, ah, a humanidade boicotando Cristo, coisa e tal. Eu acho que não. Eu acho interessante pegar esses contos e a gente não colocar como uma oposição, né? Não colocar como assim, ah, estão ferrando com Cristo. Não, porque tá trazendo mensagem cristã. É um arrependimento, é uma conversão de um sujeito avarento, entende? Por conta de um exame de consciência. É assim, é fantástico. Eu acho que o Scrooge dá para você apresentar para alguém assim, para que a gente tem que se confessar? Assiste o Scrooge. Aquilo ali é uma confissão. Ah, por que tem que fazer exame de consciência? Assiste o Scrooge. Como é que é uma conversão? Assiste o Scrooge, ou lê o conto de Natal. Então, assim, a gente não pode ficar imaginando que sempre é uma tensão de oposição. Você não falou de Cristo, então é contra Cristo. Não, aqui eu acho que o Dickens, com muita inteligência, ele conseguiu trazer, assim, a essência do Natal, mesmo sem falar de Cristo, né? Então é interessante pensar nisso também, né?
É, isso é um problema de muito, muito católico, né? Mais até do que qualquer outro, né? Porque ele vê as coisas sempre contra, né? Sempre uma coisa que nem o próprio Cristo não faria, né? Não
agora começou dessa, o podcast, Chico. Ângelo Freitas mandou.
Ângelo Freitas é o nosso Scrooge do fim.
Nosso Papai Noel.
No fim da história, né? Não, sempre tem alguma coisinha do anjo. Mas essa coisa da referência cristã, isso no fundo me irrita, me enche o saco isso, porque as pessoas elas não prestam mais atenção nas obras tal como elas estão. Elas querem saber antes se isso é de acordo com a minha religião, se isso mostra Cristo tal como ele é. Se não for dessa maneira, então a coisa é toda contrária, né? E assim, a hora que você vai prestar atenção, você vai ver que Cristo está ali, entendeu? Só não está a história, digamos assim, ipsis literis, tal como está ali nos evangelhos. É sempre bom lembrar que no Natal não havia cristão, né? Só havia Jesus Cristo e ninguém sabia, né? E já estava acontecendo. Cristo já está nascendo para salvar todo mundo. Mas era todo mundo judeu naquele período, sabe? Então, o Natal, quando ele acontece num certo silêncio, né? Mais escondido do que parece. Se Cristo quisesse toda a pompa e a circunstância de aparecer, nasceu o Salvador para todo mundo, na tela do cinema, etc. Então, ele não teria feito da maneira como ele fez. Significa dizer que Cristo, ele está meio que escondido, entendeu? Quando as coisas são cristãs sem saberem que são cristãs, né? Ele é o sal da terra, digamos assim. E na história do Scrooge, quando você vê, isso é uma coisa importante. Por que que o Charles Dickens, ele nunca foi, nunca a turma dos socialistas, dos revolucionários, conseguiram usar Charles Dickens como uma ferramenta de denúncia social? Porque os livros do Dickens, todos eles vão mostrando esses capitalistas, os burgueses, os industriais e os trabalhadores explorados. O explorador explorado está sempre presente no livro do Dickens. Mas por que que ele não é tratado como se fosse um socialista? Porque o Dickens não apresenta apenas uma denúncia social, ele apresenta o remédio da solução, que não é nem de ordem política, nem de ordem revolucionária. A solução para ele é a caridade, entendeu? A solução dele é as pessoas que têm condições serem caridosas, serem generosas, e ele não deixa saída para você colocar isso. Então, para um socialista, você fala, não, o Scrooge tem que ser morto, Os sujeitos têm que perder os seus meios de os meios do capitalismo. Tem que haver a revolução do sobrinho. Tem que haver a revolução do sujeito. A mensagem que ele passa é completamente oposta. É uma mensagem de caridade. Uma solução pelo amor. E isso é profundamente cristão. E o fato da história do Dickens formar o imaginário dos Estados Unidos, da Inglaterra, porque daí nós temos o Natal, porque as pessoas só se encontram e só trocam presentes. Isso é a própria caridade cristã acontecendo. Os reis magos levaram presentes para o menino Jesus. Essa mensagem de caridade ela é profundamente cristã. O que as pessoas querem é que elas não querem a manjedoura do Cristo. Elas querem que tenha a tabuleta dizendo, ó, aqui está nascendo Jesus Cristo. Querem que tenha uma catedral ali dentro. Querem que tenha o bispo, querem que tenha o papa. Querem que você esteja confessado. Quando Cristo veio, não tinha nada desses negócios. Nada desse negócio. Então, ele está sempre presente, mesmo quando você não faz nenhuma referência a ele. E a história do Dickens, a força do Dickens, dessa coisa caridosa do amor ao próprio, na verdade, está mais é salvando o Natal do que secularizando o Natal. Porque a Sim. secularização já estava acontecendo há muito mais tempo. Então, é muito mais inteligente o católico saber aproveitar, né, desses elementos para fazer a devolução a Cristo do que é de Cristo, do que simplesmente jogar tudo fora, porque ele é incapaz de se colocar na posição de lidar com os seus adversários e inimigos pelo amor ao próximo, no final das contas. Uhum. Né? No final das contas, você quer se fechar no seu secto, no final então, das contas, e uma... você está de acordo ou não, não vale.
E tem uma coisa também, assim, né? Pensar desta maneira também é você cair no erro inverso de que qualquer pessoa que apresente algum símbolo cristão, ele está realmente defendendo o cristianismo. Né? Esses dias eu estava acompanhando as postagens do Thomas Juliano, que está fazendo curso sobre Vargas, e muito católico acha que o Vargas é super católico, enfim, apesar de falar ditadura Vargas, mas muita gente... Por quê? Porque ele instituiu alguns feriados católicos, entende? Então também corre esse risco, né, de você achar, então, né, até ele está aí para provar isso, é você achar que, ah, não, mas se tem símbolo cristão, então deve ser. Então fica muito complicado nesse sentido, a gente não se aprofundar na história. Porque se você olha para esse conto de Natal do Dickens, realmente, ele fala, é um conto de Natal. No prefácio que ele poderia falar sobre Cristo, ele não fala nada, ele só fala, olha, eu espero que esse conto aí agrade vocês, né? E um bom Natal para vocês, enfim. E aí o cara fala, pô, mas e aí? É seguro ou não é seguro, sabe? Sim, então fica essa sensação, assim, sempre muito ruim, assim, sabe? De você não conseguir enxergar essa caridade. Claro que a gente tem que, como cristão, como católico, a gente tem que olhar, assim, para esses valores e ver na cultura esses valores. Mas esses valores não vão estar explícitos, né? Não, não serão sempre filmes. É por isso que a gente consegue fazer aqui, no projeto aqui, quantos filmes a gente não conseguiu tirar mil coisas. Se você for assistir lá o nosso podcast 50 Tons de Cinza, a gente vai lá e mostra para vocês, assim, cara, é isso que acontece quando você que só quer putaria. Vai dar essa merda, entendeu? Quando você quer o amor de verdade, não tem essa putaria do que você está retratando aqui. A gente consegue falar até mesmo sobre um amor, coisa e tal, tirando aquela merda daquele filme. Então a questão é realmente, assim, quando fala que a maldade está no olhar de quem vê, às vezes é exatamente isso. Assim, a maldade já está num checklist, né, num index proibitório que você já está querendo enquadrar ou então poder ter a segurança, né? Do tipo, ai, eu posso assistir tranquilo, que nada aqui vai me ofender, né? Então fica essa coisa que não faz sentido. Até a Evelyn falou ali, né? Foi a Evelyn que falou, né? Quando eu falei do boicote a Cristo, não era em relação ao conto, esses contos são muito bons. Falam em relação a retirar, eu quis colocar em qualquer coisa lugar. Ah, mas daí tá errado, né, Evelyn? Evidentemente, tá errado, né? Quando a galera, sei lá, vai fazer Natal lacrador, Natal esquerdista, essas coisas, daí tá errado mesmo, né? Não tenho o que dizer. Mas é interessante, é bom a gente saber essas coisas, né?
E depende também o que é retirar o Cristo, porque se você retira a figura do Cristo, mas você deixa esse amor ao próximo num sentido tão, tão, tão alto como o Dickens, você não está retirando o Cristo, né? Você só não está explicitando de onde ele vem, né? Independentemente de qualquer outra coisa. A experiência do Deus é amor, né? No final das contas. É amor a mensagem que o Dickens está passando ali, né? Não é a coisa de você sair para a rua e fazer uma esmola, porque isso vai te levar para o céu. É você dar a esmola por amor ao próximo mesmo, entendeu? Por um bem dele, né? Não por um bem seu, da sua alma. Porque tem muita gente aí que faz jejum, esmola e tudo mais, pelo bem seu. Está procurando o seu próprio bem, não está procurando o bem do outro. entendeu? As pessoas não querem nem saber. Se o mendigo começar a querer conversar com você, você já começa a querer se irritar com o mendigo, entendeu? Porque você, não, recebe aqui a minha moeda porque eu tô indo pro céu, meu amigo. Entendeu? Te vira aí com esse negócio, foda-se, com esse troço todo. Entendeu? E isso é ser Scrooge, entendeu? Assim, o cristão, ele pode ser mais Scrooge com as coisas de Deus do que ele imagina. Entendeu? Você acha que a coisa é feita para você, para sua salvação, e aí só pode chegar quem está aqui dentro e tudo mais? Mas assim, bom, em que momento que você vai sentar com os pecadores lá, com os pagadores de imposto? Que momento que você vai fazer com os sujos? Porque é lá que você tem que fazer o processo da evangelização, é lá que você tem que dar o exemplo, né? Não de quem, meu Deus do céu, isso é contra o Cristo. Não, eu estou aqui porque assim, é isso que Cristo faria no final das contas, né? Ele quer trazer mais gente para a barca de Cristo e ele vai atrás daqueles que estão completamente desgarrados, como, por exemplo, o próprio Scrooge, né? E é um sujeito que passa por essa tomada de consciência, passa por essa conversão, e o tipo de mensagem que se passa do Natal, de você ser esta boa pessoa, né, vai muito além do que qualquer dimensão meramente virtuosa, entendeu? Porque o tipo de virtude que ele coloca ali é a virtude cristã no seu, num grau muito alto, entendeu? Não é a virtude, sabe, do humanista, dos gregos e romanos, porque não tinha esse tipo de virtude com aquela turma lá, entendeu? Não tinha essa coisa.
É um comprometimento muito grande, né, no na animação, né? Ele chama o funcionário dele, que ele tratava muito mal, para ser sócio dele, né? Já não é mais aquela coisa de vou melhorar sua condição de vida. Não, cara, você tá comigo, tua família tá comigo agora. Até mostra bonitinho, né? Todo mundo, ele com duas crianças lá segurando, coisa e tal, blá, blá, blá. Isso é muito bonito, assim, né? Isso é muito interessante a gente ver, né? E é o que eu acho legal da animação da Netflix é que ele mostra muito essa coisa de o que aconteceu no passado com a sua irmã está acontecendo hoje no presente com o menininho, né? Ele mostra a irmã, depois mostra o menininho no mesmo espelho ali, né? Aí é muito interessante que quando o Scrooge começa a fazer coisas boas, eles relembram aquela imagem do futuro trágica e mostram a nova imagem, né? Então eles deixam bem didático a coisa do você está refazendo a sua história, você está reconstruindo a sua vida, assim, sabe? Então é algo que para mim, eu acho que fica muito bonitinho, fica muito certinho, fica uma mensagem. E também é impossível, se você ler o conto de Natal ou assistir, aí é uma história muito bem contada. É impossível você não pensar na sua vida. E isso, um desenho, uma animação, um conto despretensioso, como é o conto, é impossível. É quase um Ivan Illich, né? O Ivan Illich tem uma seriedade maior, mas o Ivan Illich é a mesma coisa. É um conto de 80 páginas. A morte de Ivan, ele conta a história da morte de um burocrata. Entende? E aquilo é impactante, assim, então é impressionante. Tem uma
referência também a nada de Cristo, nada.
Tem uma questão do amor, uma questão ali de uma conversão de vida, ali você fala, cara, isso é impressionante, entendeu? Isso é muito impressionante, assim. Então é bom, eu acho que é interessante a gente ficar de olho com esses contos, assim, né? E principalmente quando alguém escreve tão bem como o Dickens, né? Então acho que vale muito a pena, não tem nem o que dizer, né?
Vale, mas se você gostou da animação, leia o conto. Você vai ver que primeiro é fácil de ler, é gostoso de ler, entendeu? Ele faz você meio que se tornar um pouco criança, que é um pouco do sentido do Natal, porque a história parece, entre aspas, bobinha, facinho, de moralzinho, de história muito, muito evidente, mas é justamente isso que faz com que, até assistindo a animação, isso já aconteça, né? O efeito moral em você é muito profundo. Ele te faz entrar no espírito de Natal, digamos assim, que começa com esse espírito de, tipo assim, vamos festejar o fato de estarmos aqui vivos, com a minha família, generosidade, coisas assim. Olha, eu fico, o Santo Inácio. Oi, cara, tudo bom?
Dá oi, filho. Dá oi.
Não, mas eu acho que ele não entendeu ainda, mas ele não, também não vai entender. Mas eu acho que é exatamente isso, assim. É voltar a ser criança, né? O Natal tem muito disso, né? De a gente olhar o presépio, o natalino, até mesmo quando você vai ver a história, as representações de presépio, de Natal, tem essa coisa assim meio que de infantil, de você ter que acreditar, né? Uma vez até vi um padre falando assim, gente, o cristianismo ele começa com você tendo que acreditar num... Era uma vez uma mulher que engravidou do Espírito Santo. Isso é muito infantil, vamos dizer assim. Né? Vai exigir muito da sua fé, da sua maturidade, de um dogma. Mas é mais ou menos como até o Chesterton fala lá na como é que é? Na moral dos contos de fadas, né? Ele fala assim, tipo, não, eis que existe uma bruxa. Mas quem que é essa bruxa? De onde ela... Não faça perguntas. Entende? A realidade tem dessas coisas, assim. E o Natal é isso. Né? O Natal é isso, assim. É você trazer... É igual esse conto de Natal, assim. Ó, aparece o fantasma do ex-chefe alertando ele. Mas por que que o ex-chefe ia alertar? Ele não estaria no inferno? Porque como é que vem esses três espíritos? Não interessa, cara. Embarca nisso, né? É infantil para você fazer. Por isso que eu acho que a animação desse tipo de coisa fica muito bom. Tem até um filme do... Acho que é Os Fantasmas do Natal, um conto de Natal, que é com o Jim Carrey também, né? E o Jim Carrey também é muito caricato, ele tem um ar meio de infantil, né? Os filmes, quando a gente lembra, assim. Então, eu acho muito isso. É.
No final das contas, a animação ou o filme, ele tem que fazer você... Se você entra na história mesmo, faz essa reavaliação da sua vida, é você descobrir o quão fantasmal você está sendo na história, na vida das pessoas que estão em volta de você, né? E o quanto você pode ser muito mais real, o quanto você realmente se entrega por elas, faz o bem por elas, porque é aquela coisa, né? O bem, ele gera mais novos bens, né? Quanto mais amor você doa, mais amor você recebe, né? O processo, ele é todo virtuoso por si só, digamos assim. E é um tipo de historinha que abre você para essa dimensão, né? E se hoje a gente comemora ainda o Natal, ainda que a figura de Cristo apareça muito pouco, com a árvore do Natal, com a coisa do Papai Noel, a troca de presentes, então, assim, bom, graças a Deus que isso pelo menos foi preservado, né? Porque talvez do pouco que a gente tenha, né? Vale mais a pena a gente valorizar isso do que ficar esperando que a gente volte para uma época que não vai mais voltar, né? E eu sempre lembro, se é para voltar para trás, vamos voltar para quando Cristo nasceu, quando não tinha nada.
Não tinha nada. Isso é verdade, né? Se é para voltar para trás, é melhor voltar. É igual a galera falando, não, que eu nasci na época errada. Pô, se eu pudesse escolher, volta lá atrás, entendeu?
Pois é, eu quero ser um dos pastores lá, pô.
É, deixa eu lá. Porque
eu não era... Ó, estão dizendo que apareceu o anjo aqui, mandou a gente vir aqui, estamos aqui, e agora? Eu prefiro essa atitude perante as coisas do Natal do que o oposto.
Exato, não queria voltar para a época medieval, eu queria nada, pô, se você pudesse voltar, a gente voltava lá. Nascia na manjedoura ao lado e virava brother de Jesus Cristo. Eu acho que essa é a ideia. Mas enfim, acho que é isso, né, Chico?
Acho que tá de bom tamanho, né? Inácio, quando você assistir... Se assistir isso aqui com 18 anos, somos os fantasmas dos natais passados, Inácio. Toma atento, viu, Inácio?
Fala, deixa a criança pegar o Papai Noel. O problema é que ele pega, ele não só pega, como ele bota na boca, ele joga no chão, né?
E a casa, enfim, não é tua, né? O Papai Noel não
é. É, estamos em diagonal, então vamos devagar, meu povo. Vamos devagar. A Fernanda até falou ali, ó, meu sogro é ateu antirreligião e antirreligioso. E ele adora o Natal, gosta de decoração, montar para ele, vai entender. Cara, às vezes a porta de entrada é isso, entendeu? Dá para entender, sim.
É muito magnético. Boa parte dos ateus antirreligiosos, eles são da boca para fora. No coração, o imaginário deles é todo formatado por Charles Dickens, por essas histórias. Então, no fundo, são mais cristãos do que imaginam, entendeu? Mas o orgulho, obviamente, vai permitir que isso aconteça. Mas tá aí, entendeu? Tá aí. Em algum momento, se não for Scrooge, pode ser Ivan Illich, mas em algum momento a realidade bate. E aquilo que já estava aí desde sempre, ainda tá guardado aí. Né? Ainda tá guardado aí. Então, isso é a maior prova de que o amor de Cristo continua presente, mesmo com quem discorda de tudo isso, no final das contas.
Uhum. Não, mas é verdade. Mas, enfim, gente, então é isso, Chico. Feliz Natal. Tá?
Feliz Natal para todo mundo. Tchau, Inácio.
Dá tchau.
Feliz Ano Novo também. Né? A gente volta só em fevereiro com os podcasts. Aproveite, descanse.
Em fevereiro. Exatamente isso que eu ia falar. A gente volta só em fevereiro com os podcasts. Então aproveita para assistir aquele podcast que você não assistiu, ou aproveita para estar na confraria. Mas Feliz Natal, meu povo, tá? Um abraço.
Até. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.